De acordo com a nossa ordem do dia, o primeiro ponto diz respeito à discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 1008, da 4ª, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, relativa ao regime jurídico da modernização dos centros de recolha oficial de animais e dos serviços municipais de veterinária, e do projeto de lei 1012, de iniciativa do Bloco de Esquerda, proibição do abate compulsivo de animais nos centros de recolha. Sobre estas duas iniciativas, recebi informação do Sr. Deputado João Ramos, que se faria substituir pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, a quem dou desde já a palavra para eventualmente fazer uma primeira apresentação sobre... Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Sr. Presidente, nós entendemos que não há condições para discutir na especialidade e, portanto, faria mais sentido do nosso ponto de vista que o ponto fosse agendado para votação na generalidade em plenário.
Sr. Deputado, esta iniciativa não é do seu grupo parlamentar. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a iniciativa não é do grupo parlamentar do PSD, mas como baixou sem votação, eu presumo que seja necessário o acordo para o seu futuro, para deliberar sobre o seu futuro. Não havendo um acordo, porque a maioria já expressou que não tem interesse neste momento, para fazer essa discussão na votação, discussão e votação na especialidade, tendo em conta que votaria contra todos os artigos, da parte do PCP, enfim, o diploma pode ser devolvido ao plenário para uma votação na generalidade. Após a votação na generalidade, conhecemos o desfecho apenas porque a legislatura está a acabar e significa que mesmo que fosse aprovado caducaria porque não haverá tempo. Mas temos a indicação de que não seria aprovado e, portanto, politicamente todos assumimos as nossas posições. O PSD assume a sua posição neste momento de não viabilizar esta iniciativa por motivos que, ao que parece, não são até só relacionados com os seus conteúdos, quer com a iniciativa do PCP, quer com a do BE, que também está a ser discutida, e que presumo que a posição será a mesma. E, portanto, da nossa parte, enfim, aceitamos, claro, é claro, não havendo acordo para fazer uma votação na especialidade, ainda que fosse indiciária, que se parta para uma devolução para o plenário, para que o plenário se pronuncie sobre as iniciativas em apreço, caso o tratamento seja igual para ambas. No que toca à do PCP, seria este então o percurso. Não podemos forçar uma votação na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda, creio que... Sr. Deputado,
Presidente, por economia de tempo, nem escuso de expor argumentos, são similares e por isso exatamente também o mesmo processo é o que nós propomos para a nossa iniciativa legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Falta-me aqui uma parte que é essencial para determinar este comportamento que diz respeito ao CDS-PP. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, nós, quando foi da votação e, portanto, em plenário, que pedimos que baixasse à Comissão, aliás, aqui com o Sr. Deputado Pedro Soares. E na última, portanto, comissão que houve, eu, como isto estava na mesa, chamei a atenção que havia, portanto, compromisso de debatermos isto. Parece que devia estar acabado. Não, o que é facto é que não devia. Havia o compromisso e acho que devíamos ter debatido isto. Agora, o que é facto e a grande verdade também, há aqui outras coisas. Portanto, isto tem muito a ver, por exemplo, o projeto do Bloco de Esquerda tem muito a ver com as câmaras municipais e com as intermunicipais. E o que fomos ver é que é de lei, para provarmos muitos pontos que aqui estão, é de lei ouvir a Associação Nacional de Municípios. Sem isso, nada feito, porque isto intercede muito e quase tudo com câmaras. Se for ver, é tudo câmara, câmara, câmara. Portanto, e o que me chamaram a atenção é que é de lei a ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria, não ouvindo nada a fazer em relação a isso. Portanto, foi esse o comentário que me fizeram e a chamada de atenção que me fizeram. Por isso, há aqui muitas coisas que nós estamos de acordo com no projeto do Bloco de Esquerda, daí a chamada de atenção para fazermos este debate na especialidade, mas com este motivo, e pelos motivos também que todos conhecemos, enfim, de comissões e, enfim, de plenário na quarta-feira, que eu não havia condições para que houvesse essa discussão. Agora, eu, como comprometi, tenho que dar a minha palavra e tenho que, portanto, cumprir as promessas que faço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se quer aduzir alguma coisa para esta questão.
Não,
o Sr. Deputado Marcos Festel.
Não pretendemos acrescentar nada.
Muito obrigado.
Acompanhamos a posição que o PSD aqui referiu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Assim sendo, vou admitir que há um requerimento conjunto sobre esta matéria proposto pelos grupos parlamentares que estão presentes na sala, para que, mediante também o alinhamento que o Sr. Deputado Miguel Tiago aqui nos deixou, que esta matéria seja devolvida, as duas iniciativas sejam devolvidas ao plenário para aí fazermos uma votação na generalidade. Sr. Deputado Miguel Pinto.
Sr. Presidente, eu preferia que o ofício requerimento fosse em nome da Comissão e não dos grupos parlamentares presentes na sala, até porque da parte do PCP estamos inteiramente para discutir neste momento. Aliás, seria essa a nossa vontade. Contudo, conhecemos, não havendo acordo, não é possível. Se for em nome da Comissão, sem dizer, quer dizer, não é preciso estarmos todos a pedir isso, não é isso que o PCP quer. O PCP quer discutir os diplomas, mas compreendo perfeitamente a posição do PSD e, portanto, em vez dos grupos parlamentares, seria para clarificar, quer dizer, que o PCP não tinha nenhuma oposição que isto fosse agora debatido, não é?
Sr. Deputado, a Comissão somos todos nós, não é? Quando eu digo a Comissão, quando digo o conjunto dos deputados, só quero ter consenso sobre esta matéria para de hoje para amanhã no plenário não sermos surpreendidos qualquer um de nós com alguma outra decisão sobre isto. Em todo o caso, muito obrigado, Srs. Deputados. Avanço para o ponto seguinte da ordem do dia, diz respeito ao projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que recomenda ao Governo que dê prioridade à concretização do Museu Nacional da Floresta. Para o efeito, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Srs. Deputados. Bom, o Museu Nacional da Floresta foi criado em 1999, foi uma proposta inicial do CDS-PP e que depois mereceu o acolhimento unânime do Parlamento, e daí até agora o processo do Museu Nacional da Floresta teve uma evolução muito positiva e conseguiram-se e concretizaram-se ganhos muito importantes para a consolidação deste projeto. Em 2007 foi estabelecido um protocolo entre os serviços do Ministério da Agricultura na parte florestal, a Câmara Municipal e o Instituto Português dos Museus, no sentido de fazerem o programa museológico, portanto foi, digamos assim, o passo fundamental, que é a inventariação, o estudo, a recolha dos elementos para concretizar o Museu da Floresta. Portanto, essa etapa foi concretizada. Em 2011 estabeleceu-se um novo protocolo para, digamos assim, a transferência de tudo aquilo que são os arquivos florestais nacionais para a tutela do Museu da Floresta. Portanto, do ponto de vista do programa, da organização do espólio e dos elementos de arquivo, estão todos consolidados e, portanto, isso são passos, aqueles passos menos visíveis, mas que são fundamentais para a concretização de um projeto de um museu. E, portanto, tudo isso já foi, digamos assim, consolidado. Resta agora partir para uma fase subsequente, porque a partir de 2014 terminou os protocolos que estavam em vigência e nós agora temos que partir para a fase subsequente. E qual é a fase subsequente? A fase subsequente é que o projeto do Museu Nacional da Floresta tem afetado um conjunto de edifícios históricos pertencentes ao Ministério da Agricultura, da antiga circunscrição florestal e administração da Mata Real, que estão sediados na Marinha Grande e que estão em elevado estado de degradação. Aqueles edifícios históricos, muito importantes, estão totalmente degradados. E, portanto, nós achamos que é chegado agora o momento de partirmos para a outra fase. E tendo em vista que há um novo pacote de financiamento comunitário para investimento, que é neste momento que tem que ficar contemplada a execução, através do melhoramento daqueles equipamentos, do projeto do Museu Nacional da Floresta. E daí a nossa apresentação deste projeto de resolução. E, feita esta exposição, a parte resolutiva tem a ver com aquilo que acabei de dizer, nomeadamente a articulação interministerial. Ela foi sendo feita com o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado, com as florestas, a agricultura, a Câmara Municipal, e agora tem que partir para um novo patamar, na medida em que agora o aspecto mais importante é a concretização e o tratamento edificado. E para isso nós entendemos que é o Instituto de Conservação da Natureza e Florestal que tem que ficar com, digamos assim, a responsabilidade da parte governamental para a sua execução, e a componente da consagração dos fundos que tem do PDR 2020 para que no próximo quadro comunitário de apoio isto se possa concretizar. Por fim, dizer que no ponto 2, a reflexão aprofundada sobre a Lei 108/99 tem a ver com o seguinte: no protocolo 2011, foi consagrado que o normativo legal que determina, digamos assim, a liderança do Museu da Floresta tem que ter uma nova reformulação, um novo enquadramento, porque tudo aquilo que eram os elementos principais de estudo, inventariação e adaptação foram concretizados, e nós agora temos que partir para uma fase subsequente. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para poder discutir, acolher e refletir sobre aquilo que os partidos entenderem dever dizer sobre esta matéria, sendo certo que nós entendemos que este é o momento certo e o momento crucial para nós darmos um novo impulso a este projeto, sob pena, se não o fizermos agora, vamos ter a possibilidade ou ter não ter a possibilidade de aproveitar os fundos comunitários para concretizar definitivamente este projeto. E só para terminar dizendo que Portugal é talvez dos poucos países da Europa com um território florestal que não tem nenhum organismo público que se dedique ao estudo, à inventariação e à conservação. Todos os países, a Espanha tem vários centros nacionais de interpretação ambiental, estudos florestais, todas estas matérias estão contempladas, e só em Portugal é que nós não temos nenhum organismo com características públicas para defender e preservar a nossa floresta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por saudar o CDS-PP por ter tido a iniciativa de, em 99, ter tomado a iniciativa de criar em lei o Museu Nacional da Floresta. E lamento que efetivamente outros não tenham tido o mesmo ensejo e a mesma dedicação ao Museu Nacional da Floresta como o próprio CDS. Porquanto, o Museu Nacional da Floresta foi instituído em 99. E verifico que de 99 a 2011 a única coisa que se fez foi uns protocolos e umas coisas do género. Mas também eu considero de vital importância a instalação do Museu Nacional da Floresta, e muito mais na Marinha Grande, em plena Mata Nacional do Pinhal de Leiria. E, portanto, também considero importantíssimo todo o espólio que se tem vindo a recuperar ao longo destes tempos. Só lamento é que, efetivamente, de 99 a 2011, pouca coisa se tenha feito, para além de uns levantamentos, uns espólios e uns protocolos, e uma coisa de, fisicamente, nada. E lamento também que também só agora, no final da legislatura, é que se venha aqui fazer um projeto de resolução desta natureza. Mas queria aqui finalizar, dizer de que também nós consideramos que é importante a museolização de um património tão riquíssimo quanto a floresta portuguesa. Também eu considero importantíssimo recolher todo o espólio, todos os arquivos que existem em grande parte espalhadas pelo país, e congratulamos-nos com isso. Mas, por último, e termino como comecei, efetivamente esta ideia foi uma ideia que partiu do CDS-PP, saúde por isso, à qual todos os partidos se associaram, e estou convicto de que, a seu tempo, vai ser provavelmente o CDS que connosco vão edificar e concretizar uma ideia antiga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Félix Isaac, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também saúdo o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa e o PS para este projeto de resolução. Já se disse aqui de quem foi a ideia, já se disse aqui desde o ano que vem até onde estamos. E já se fez aqui praticamente o relatório todo dos passos que se deram em relação a esta matéria. Não posso deixar de referir que o PS teve um Ministério, nós temos uma Secretaria de Estado da Cultura, o PS teve um Ministro da Cultura. E esta questão dos museus nacionais, quem define o que é museu nacional e as regras para isso é o Ministério da Cultura e não, neste caso, a Secretaria de Estado da Cultura e não o Ministério da Agricultura. Portanto, rede de museus nacionais, ponto, quem diz, quem manda é a Secretaria de Estado da Cultura. Portanto, logo aqui, nós não podemos tomar iniciativa nenhuma sem o Secretário de Estado da Cultura dizer sim ou dizer não a este museu. Sabemos da importância que o museu tem, sabemos da importância que a floresta tem no país e sabemos da importância que o Distrito de Leiria tem na floresta, ou não fosse lá, como Diniz fez, o Pinhal de Leiria, concretamente pertencendo à Marinha Grande, e por isso o protocolo feito na Marinha Grande. Houve também uma ideia de criar uma fundação para angariar parceiros e que daí houvesse dinheiro para andar com isto para a frente, mas com a crise de 2011 é claro que esquiu tudo por terra. Portanto, eu o que me recuso agora, muito sinceramente, é em final de legislatura fazer aqui um número só para agradar aos leirienses. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou mentir aos leirienses. Só porque estamos em campanha eleitoral. Portanto, há aqui um compromisso, não tenho dúvidas nenhumas de todos, em que querem andar com isto para a frente, numa próxima legislatura, não é agora em fim de mandato. Isto agora nós estamos aqui a aprovar uma coisa que sabemos, de antemão, não sabemos o que é que vai acontecer, até nas próximas eleições, não sabemos o que é que vai acontecer, vamos comprometer com o quê? E para quê? Sabendo que isto não temos razão nenhuma. Portanto, para nos comprometermos, portanto, para dar uma esperança aos leirienses que isto vai ser feito ou deixar de fazer. Votar isto só para ficar bem na fotografia, peço imensa desculpa, mas não o faço, porque as pessoas do Distrito de Leiria merecem mais respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, normalmente a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, faz favor.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Dar aqui alguns esclarecimentos. Eu queria dizer ao deputado Manuel Fialho Isaac que o PS não é propriamente o PCP nem o Bloco de Esquerda. E, portanto, não vale a pena nós aqui estarmos a aduzir informação falsa, porque é factual que, se nós formos agarrar em todas as audições da senhora Ministra da Agricultura aqui, todas elas eu intervi a falar do Museu da Floresta. Portanto, não foi em fim de legislatura que agarrei aqui num conjunto de matérias e trouxe aqui, porque isso era uma falta de respeito pelos deputados que estão nesta comissão e por esta comissão. Eu, ao longo de 4 anos, falei, lembrei, persuadi, sensibilizei a Ministra da Agricultura para esta questão. E temos que reconhecer que, meu caro Manuel Isaac, que sendo a Ministra do CDS e tendo sido eleita por Leiria, não obstante todas essas intervenções, nada fez, nem se esforçou, nem se preocupou para que este problema fosse equacionado e resolvido. E, portanto, não foi à falta de eu ter falado, nem foi à falta de esta comissão ter sido sensibilizada. E, portanto, esse argumento não colhe. Como também não colhe outro argumento, que é um bocado sem sentido, dizer que o Ministério da Cultura tem que se pronunciar sobre este museu. O Ministério da Cultura já se pronunciou, e bem. O Ministério da Cultura destacou, é bom, e também respondendo ao deputado Maurício Marques, nós respeitamos a diversidade de opiniões, mas nós também temos que ter sobre as matérias informação fundamentada e consistente, senão também não vale a pena nós intervirmos. Também banalizar a palavra é a pior coisa que se pode fazer em política. E a questão é esta: o Ministério da Cultura durante 6 anos destacou técnicos para fazerem o trabalho. Oh, deputado Maurício Marques, fazer um museu não é agarrar num conjunto de velharias que lá tem em casa, está aqui um museu. Um museu é uma coisa muito complexa e muito exigente. E, portanto, o Ministério da Cultura destacou técnicos do Instituto Português de Museus para trabalhar o espólio, a coleção que existe a nível nacional para o Museu da Floresta. Não foi trabalho em vão, foi trabalho que o Estado, e foi dispêndio de recursos que o Estado teve para fazer esse trabalho. O tratamento... Pronto, então acho que não ficou então bem esclarecido das palavras que disse. O tratamento da documentação arquivística que existe das florestas, de há 200 ou 300 anos, é uma coisa da maior complexidade e da maior importância. É a história florestal do país que lá está. E, portanto, foi o Instituto Nacional dos Arquivos da Torre do Tombo, mais a Câmara Municipal, mais o Instituto da Conservação dos Museus, que durante anos fizeram este trabalho. Este trabalho está todo feito e este trabalho é riquíssimo e não se pode perder. Agora, o que nós temos é um museu criado com destino a ser instalado em 4 edifícios. O arquivo, a coleção, todos esses elementos, que está todo degradado e a cair. Senhor Deputado, eu vou-lhe fazer um desafio. Se o dinheiro do PDR serviu para fazer o Museu do Bacalhau, que nem é um produto português, não serve para fazer o Museu da Floresta? É isso aqui, é aquilo que eu lhe pergunto. E, portanto, nós temos que resolver este problema. Nós temos que resolver. Provavelmente não fez aquilo que o senhor entendia que devia fazer, mas nós não achamos que temos a solução para os problemas todos e, portanto, se não fizermos... Aliás, este projeto de resolução é, digamos assim, um indicador para este governo e para o governo subsequente. E, portanto, acho que ficava bem a esta comissão... Ficava bem a esta comissão, em final de trabalhos, em final de mandato, poder deixar por recomendação para este governo, mas sobretudo para o governo vindouro, um elemento desta importância para o país. Eu também não quis polemizar consigo, mas também só lhe queria explicitar que o trabalho que foi feito ao longo destes anos não foi um trabalho em vão e foi um trabalho muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Está concluída a discussão sobre este projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passa ao ponto terceiro. Aliás, este projeto de resolução seguirá o percurso natural, normal, irá para plenário para a próxima sessão de votações. O ponto terceiro da ordem do dia diz respeito aos outros assuntos. Queria deixar aqui duas notas aos senhores deputados. A primeira diz respeito a uma visita que uma delegação do Parlamento da Guiné fará ao Parlamento Português na próxima semana, da Guiné-Bissau, sendo que está prevista uma reunião com a nossa Comissão, a Comissão de Agricultura, na quinta-feira, 23 de julho, pelas 12 horas. 23 de julho, pelas 12 horas. Provavelmente, acho que é o que fará mais sentido, farei sair uma convocatória para mesa e coordenadores, para não estar a empenhar a comissão toda. Faremos à semelhança daquilo que temos feito temos feito nestas circunstâncias, uma convocatória para a mesa e os coordenadores poderem estar presentes nesta reunião com uma delegação do Parlamento da Guiné-Bissau. Uma segunda nota relativamente à nossa audição da próxima semana com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, a propósito de um requerimento que aqui foi votado de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP sobre os meios aéreos de combate a fogos florestais. E praticamente concluir os nossos agendamentos, deixar aos senhores deputados na terça-feira às 15 horas. Às 15 horas. E para praticamente o nosso último agendamento, se tudo correr como previsto, deixá-lo para o dia 29 ou o dia 30 de julho, uma vez que vamos ter um conjunto de propostas, de textos finais, que vão cair na comissão com redações finais para aprovar, uma vez que a sessão de votações será prolongada porque há muitos diplomas, creio que na quarta ou na quinta-feira da última semana do mês de julho que podemos realizar a nossa última reunião da comissão para fazer a aprovação dessas redações finais. Portanto, apontaremos para dia 29 ou dia 30. Senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto neste ponto de ordem de trabalho. Pergunto aos senhores deputados se querem intervir neste ponto. Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Queria aproveitar para convidar todos os senhores deputados neste período de férias que se avizinha para visitarem o Museu Vitorino Nemésio na Portela do Oliveira, Serra do Saco. É um museu museológico, um museu do moinológico de moinhos de vento, que representa todos os moinhos de vento do território nacional. O senhor Dr. Rua já teve a oportunidade de ver e penso que o senhor Presidente também é quando da visita do Osvaldinhos, mas portanto convido todos, é um museu feito por mim enquanto era Presidente da Câmara de Penacor.
Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado. É preciso assinar aí alguma coisa?
Não, eu falei com os colegas do plenário.
Eu já disse.
O que interessa.